está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de julho de 2024.
E vamos ao destaque do dia: 330 milhões de reais para combater a insegurança alimentar.
Plano Brasil Sem Fome recebe adesão do estado do Rio de Janeiro.
E vai incluir mais uma estratégia voltada para a população negra. Luciana Colares de Holanda.
A iniciativa vai investir em ações como formação antirracista para gestores públicos e realizar uma busca ativa para incluir mulheres negras em programas sociais.
E 386 milhões para a saúde e a ciência.
O Instituto Butantan vai receber aporte do governo federal para ampliar a produção de vacinas e medicamentos.
Uma nova unidade do Instituto será construída e vai abrigar também pesquisas para tratamentos de doenças como câncer, esclerose e lúpus.
E também na Voz do Brasil de hoje:
Olimpíadas.
Delegação brasileira já está em Paris.
São 276 atletas que vão competir em 39 modalidades, 86% deles apoiados pelo Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
O governo quer acabar com a fome e a insegurança alimentar no Brasil até 2030.
Para isso, lançou no ano passado o programa Brasil Sem Fome, que tem mais de 100 ações voltadas para esse objetivo.
Hoje, o estado do Rio de Janeiro aderiu ao programa e uma nova estratégia também foi lançada para atuação específica com mulheres negras e populações mais vulneráveis.
Serão investidos mais 330 milhões de reais para isso.
A adesão do Rio de Janeiro reforça o plano Brasil Sem Fome, lançado o ano passado. A meta no estado é retirar da fome 209 mil domicílios identificados em insegurança alimentar grave. Composta por 80 ações e políticas públicas de 24 ministérios, a estratégia tem 100 metas a serem alcançadas para tirar o país do mapa da fome. O plano é constituído por três eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável da produção ao consumo. A agenda de enfrentamento à fome e à pobreza, lançada nesta quinta-feira, é uma das ações. Coordenada pelo Ministério da Igualdade Racial, a iniciativa vai investir 330 milhões de reais em ações como formação antirracista para gestores públicos e realizar uma busca ativa para incluir mulheres negras e grupos vulneráveis em programas sociais, como explicou a ministra Aniele Franco.
O foco, sim, para as mulheres negras, mas não é somente para as mulheres negras. São para todas as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, chegar nesses territórios especificamente para a gente é importante. Favelas, periferias, quilombolas, povos de terreiros e matriz africana.
De acordo com as Nações Unidas, no ano passado, quase 15 milhões de brasileiros deixaram de passar fome. Essa mudança no mapa da fome, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, já é resultado das ações implementadas desde o início de 2023, como o Bolsa Família, Auxílio Gás e o benefício de prestação continuada.
Ao ingressar no Cadastro Único, ingressa, como eu disse aqui, em 42 programas, né, de acordo com a realidade de cada família.
Atualmente, no Brasil, há 8,7 milhões de pessoas em insegurança alimentar e nutricional grave. Com o plano Brasil Sem Fome, o Brasil espera acabar com a fome no país até 2030. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin participou hoje de eventos no Rio de Janeiro para discutir com outros países formas como cada governo pode promover um Estado mais justo.
O primeiro foi com representantes da Coreia do Sul e depois com um encontro para discutir a governança dos países.
São eventos paralelos aos que reúnem ministros do G20, o grupo das maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e União Africana.
De olho em novas oportunidades, o Banco Interamericano de Investimentos promoveu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o Fórum de Comércio e Inovações Coreia do Sul-América Latina, encontro que reuniu especialistas, empresários coreanos e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Para o ministro, uma oportunidade de intercâmbio comercial.
E tenho certeza de que esse encontro vai estimular ainda mais o nosso comércio exterior, a nossa complementariedade econômica e, de outro lado, investimentos recíprocos.
Mais cedo, o vice-presidente ainda participou de reunião bilateral com o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia da Coreia. Os dois países reforçaram o compromisso com a democracia, o meio ambiente e o interesse de ampliar o intercâmbio e a cooperação. Alckmin também participou do seminário Estados do Futuro, evento que acontece em paralelo ao Fórum Ministerial do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. O encontro é uma preparação da cúpula que ocorre no Brasil em novembro e tem como tema formas de governança para a promoção de países mais justos. Reportagem Pablo Mundim.
E os ministros de finanças do G20 também estão reunidos no Rio de Janeiro.
Entre os temas em debate estão formas de alcançar cooperação tributária e inclusão financeira de populações excluídas.
Segundo o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, esses são alguns dos caminhos para mais justiça social e desenvolvimento sustentável.
Haddad reforçou que a taxação dos super-ricos também é necessária nesse sentido.
Encontrar formas eficazes de tributar os super-ricos é uma prioridade para a presidência brasileira do G20. Vários países, incluindo o Brasil, estão se esforçando para fortalecer sua capacidade fiscal, ao mesmo tempo que procuram atender às aspirações legítimas de suas populações por justiça social e serviços públicos de alta qualidade. Enquanto isso, alguns poucos bilionários continuam evadindo os nossos sistemas tributários, jogando os estados nacionais uns contra os outros, utilizando brechas para evitar o pagamento da sua justa contribuição em impostos e minando capacidades das autoridades públicas.
Uma declaração conjunta sobre esses debates vai ser divulgada amanhã, segundo o ministro, com a adesão dos países que compõem o G20.
O Instituto Butantan terá uma nova unidade para a produção de vacinas, medicamentos e tratamentos para doenças graves.
O investimento é de 386 milhões de reais, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
A obra faz parte da estratégia de reindustrialização da saúde no país.
O Instituto Butantan é o 10º maior fabricante de vacinas na América Latina e líder mundial na distribuição de doses, segundo a Organização Mundial da Saúde. E o Butantan deve ampliar ainda mais a produção com a construção de uma nova unidade no complexo da instituição em São Paulo. Um investimento de 386 milhões de reais do governo federal. A nova planta será especializada na produção de novas vacinas virais e celulares e medicamentos. Além do desenvolvimento de pesquisas para tratamentos de alta tecnologia para doenças como câncer, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla e psoríase. O financiamento será do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a nova unidade entra em funcionamento até janeiro de 2029. O investimento faz parte da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial de Saúde, com investimentos previstos de 42 bilhões de reais até 2026. A meta é que o Brasil alcance a produção de 70% dos insumos utilizados no Sistema Único de Saúde. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil.
Mais de 10 mil profissionais se inscreveram no edital do programa Mais Médicos, destinado a vagas para a saúde indígena.
A publicação preliminar da colocação desses profissionais será divulgada no próximo dia 29.
Para o edital, foram disponibilizadas 96 vagas em 32 distritos sanitários especiais de saúde indígena.
Foi feita uma reserva de vagas para médicos indígenas, negros, quilombolas e pessoas com deficiência, possibilitando a representatividade no atendimento médico da população.
Olá, ouvinte! ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
A produção de carne bovina deve chegar a mais de 10 milhões de toneladas até o final de 2024, um aumento de 7,1% quando comparado com 2023.
É o que aponta o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento.
Se confirmado, será um novo recorde na série histórica, ultrapassando a produção em 2006.
Com a maior oferta do produto, as exportações devem crescer mais de 13%, podendo chegar a 3 milhões de toneladas.
A produção de carne suína deve chegar a aproximadamente 5 milhões e 400 mil toneladas, com alta de 1,9%.
Para a avicultura de corte, o cenário é de estabilidade. A produção se mantém próxima a 15 milhões de toneladas de carne de frango, com as exportações em torno de 5 milhões de toneladas e disponibilidade interna na faixa de 10 milhões de toneladas.
Com isso, a produção das três principais carnes do país deve chegar a 30 milhões de toneladas neste ano. O volume representa um crescimento de 3,5% se comparado com 2023 e estabelece um novo recorde na série histórica.
Edgar Preto, presidente da Conab, fala dos impactos do aumento da produção.
O que que isso significa? Mais produção no mercado, a possibilidade de diminuição no preço para os consumidores. Além da produção recorde, mais carne no mercado, caiu o preço para o consumidor, vai aumentar também a exportação, que para a nossa economia é uma excelente notícia.
E foi lançado hoje o Plano Safra 2024-2025 do Banco da Amazônia.
O valor anunciado pela instituição é de 11 bilhões de reais.
Desse valor, 1 bilhão e 300 milhões de reais vão para a agricultura familiar.
Já 5 bilhões e 400 milhões de reais são para pequenos e médios produtores.
E 4 bilhões e 300 milhões de reais vão para a agricultura empresarial.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o plano vai gerar novas oportunidades.
Então imagine você emprestar dinheiro a 1,5%, um terço da inflação e bônus de 40%, 0,5%, 40% é juros zero. É dizer assim, vai trabalhar que eu estou te ajudando, que eu estou aqui do seu lado.
O programa Celular Seguro já efetuou mais de 60 mil bloqueios de aparelhos que foram perdidos, furtados e roubados em todo o país.
Com pouco mais de 6 meses desde o lançamento, o sistema já foi baixado por 2 milhões de brasileiros.
E vem novidade por aí. O programa vai permitir que quem comprar um aparelho usado possa ter informações sobre a procedência desse aparelho.
O aparelho celular tem capacidade para carregar todas as nossas informações pessoais. Por outro lado, nos deixa vulneráveis. Perder o celular hoje é uma das maiores preocupações. É exatamente o que acontece no dia a dia da aposentada Ilvanice dos Santos, moradora de Rio Branco, no Acre.
Porque o celular é a vida da gente, é banco, carteira de motorista, é tudo, né? Então, ele é tudo, a gente resolve tudo pelo celular.
Por isso, para proteger o cidadão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou no final do ano passado o aplicativo Celular Seguro. Em 6 meses de lançamento, já foram efetuados mais de 60 mil bloqueios referentes à perda, roubo e furto de aparelhos. E os alertas partiram dos usuários. Mais de 2 milhões de cidadãos em todo o país já baixaram o aplicativo Celular Seguro. E em abril deste ano, a ferramenta foi atualizada, tornando o processo de registro mais simples e as comunicações de furto, de roubo ou de perda mais eficazes. O coordenador-geral de Planejamento, Inovação, Integração e Soluções para a Segurança Pública do Ministério da Justiça, José Rocha, fala sobre o aplicativo.
Com o bloqueio de linha, impede que os bandidos estejam fazendo uso daquele celular e O bloqueio, o alerta que é gerado e o consequente bloqueio nas instituições bancárias vai fazer com que preserve todas as finanças que ele tenha, porque ele vai ter ali um aplicativo que poderia estar acessando o banco e fazendo transações.
Nos próximos meses, a ferramenta vai proporcionar ainda mais segurança aos usuários, em especial aqueles que pensam em comprar um celular usado, como explica José Rocha.
A gente vai disponibilizar a opção de você fazer uma consulta online para você conferir se tem um alerta de furto ou roubo.
O acesso ao aplicativo Celular Seguro é de graça e é feito pela plataforma gov.br. Os aparelhos podem ser registrados no site celularseguro.mj.gov.br ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. Reportagem Cleide Lopes.
Maior monitoramento na esplanada dos ministérios em Brasília, onde ficam as sedes dos poderes.
Por meio de um acordo entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e o governo do Distrito Federal, a esplanada vai contar com mais 18 câmeras de alta tecnologia para vídeo monitoramento.
Os equipamentos estavam em teste na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e agora serão usados pelo governo do Distrito Federal.
O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, disse essa semana que as câmeras vão reforçar a segurança urbana do Distrito Federal e ajudar a combater o crime na capital federal.
Segurança pública é uma atividade cotidiana. Combater as organizações criminosas que ameaçam a vida, destroem a economia, afrontam o Estado Democrático de Direito é uma ação cotidiana. Então a gente chegou na BDI, a gente encontrou essas câmeras no programa de Smart City, Cidades Inteligentes, e a gente, por isso, decidiu fazer esse acordo de cooperação técnica para fortalecer ainda mais a segurança aqui no Distrito Federal. E o que a população espera é integração, são as corporações todas atuando em conjunto. E é isso que a gente está fazendo, numa integração aqui do governo federal com a Secretaria de Segurança Pública.
Bom, o reforço na segurança vai contar ainda com roteadores de alta conectividade que funcionam de forma integrada.
O acordo prevê também a doação de um sistema completo de videomonitoramento com 8 monitores.
Uma novidade diferente, diretamente de Imperatriz, no Maranhão. A cidade é a primeira do país a ganhar o primeiro centro teativo do Brasil.
O programa Teativo conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e busca democratizar o acesso a práticas esportivas, atividades físicas e de lazer.
A previsão é que 10 núcleos sejam implantados em capitais do Nordeste brasileiro.
A cidade de Imperatriz, no Maranhão, é a primeira do Brasil a receber iniciativa do Ministério do Esporte para atender crianças e adolescentes com diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA. O espaço do programa TEA Ativo foi inaugurado essa semana com disponibilidade para atender 220 pessoas. A ação tem parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Os interessados podem se inscrever até 5 de agosto através de um link disponível no site gov.br/esporte. Na unidade de Imperatriz, o programa vai oferecer 4 modalidades esportivas: capoeira, natação, futsal e atletismo. O Ministério do Esporte já disponibilizou todo o material esportivo, como uniformes e equipamentos, para a execução das atividades. O programa TEA Ativo conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e busca democratizar o acesso a práticas esportivas, atividades físicas e de lazer. Estão previstas a implantação de 10 núcleos em capitais do Nordeste brasileiro. Renata Martins, para a Voz do Brasil.
O mundo em sintonia e com os olhos voltados para Paris.
Os Jogos Olímpicos já começaram, mas a abertura oficial amanhã marca o início desse espetáculo, que reúne milhares de atletas de todo o mundo buscando o lugar mais alto do pódio.
A delegação brasileira tem mais de 260 atletas, a maioria mulheres, e quase 90% deles apoiados pelo Bolsa Atleta.
A repórter Jéssica Gonçalves já está acompanhando tudo diretamente de Paris e traz para nós um pouco desse clima que já invadiu a capital francesa.
Símbolo mundial de cultura e arte, uma das principais capitais da moda, famosa por sua gastronomia e por sua rica história, tantas vezes retratada no cinema e na literatura. Com uma aura única e um toque de magia, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo. E especialmente nos próximos dias, os olhos do planeta estarão voltados para cá. A brasileira Cláudia Pfeiffer já está curtindo a capital francesa e na expectativa para ver os nossos atletas fazendo bonito.
Estamos muito animados, chegamos hoje já para ver como é que vai ser, para ver se a gente consegue participar a partir de amanhã. Comprar algum ingresso para algum jogo de vôlei, talvez.
Essa é a terceira vez que a cidade sedia a competição. Nas Olimpíadas de Paris 2024, são 10.500 vagas. E essa é a primeira vez em que elas estão divididas exatamente meio a meio entre homens e mulheres. Também é a primeira vez na história em que a cerimônia de abertura será fora de um estádio. Nesta sexta-feira, as 200 delegações vão desfilar em barcos pelo Rio Sena, em um percurso de 6 quilômetros pelos principais pontos turísticos da cidade. 300 mil pessoas devem acompanhar a cerimônia. Os atletas Isaquias Queiroz, campeão olímpico da canoagem, e a jogadora de rugby da seleção brasileira, Raquel Cochran, serão os porta-bandeiras do Brasil. Na última edição, sediada em Paris há 100 anos, nenhuma atleta mulher do nosso país participou dos Jogos na capital francesa. Desta vez, elas não só estão em peso, como são maioria. Dos 276 atletas brasileiros que vão competir em 39 modalidades, mais da metade são mulheres, 153 ao todo. Entre elas, Bárbara Santos, do boxe. Ela comenta que o treinamento para os Jogos tem sido intenso e comemora o maior espaço feminino na competição.
Só vem a reforçar a nossa força, né, nossa garra, nossa persistência até aqui, por igualdade, por espaço.
E se as mulheres têm trabalhado pesado para conquistar medalhas, os homens também buscam seu lugar no pódio. Keno Marley, boxeador na categoria até 97 quilos, já teve conquistas importantes na carreira, como a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 e o segundo lugar no Mundial em 2021. E diz que está preparado para buscar mais conquistas em solo francês.
São mais de 54 combates de Tóquio para cá, então isso mostra o quanto eu estou bem melhor preparado que Tóquio. E em Tóquio também não fez feio, então hoje com certeza estou no melhor momento de minha carreira, de minha vida.
Para se dedicar ao esporte, Keno e Bárbara contam com o apoio do Bolsa Atleta, maior programa de patrocínio individual de esportistas do mundo. Dos atletas brasileiros em Paris, 87% são apoiados pelo programa do governo federal. Em 27 das 39 modalidades, todos os representantes são bolsistas. Este ano, o Bolsa Atleta investiu 160 milhões de reais em atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas e atingiu o recorde de 9 mil bolsas concedidas, que inclusive tiveram reajuste de 11%. Iziane Marques, secretária nacional de esportes de alto rendimento do Ministério dos Esportes, comenta as expectativas para o desempenho desses atletas e destaca a participação feminina.
E a gente precisa cada vez mais fomentar que mulheres também se vejam pertencentes a esse espaço. Então, hoje, uma delegação com mais mulheres que homens é um ganho gigantesco para a comunidade esportiva.
E durante o período das Olimpíadas, o Brasil terá um espaço em Paris com ampla programação para atrair os turistas internacionais e divulgar o nosso país. É a Casa Brasil que vai contar com apresentações, exposições, oficinas de dança, entre outras atividades. O complexo fica no Parc de la Villette, na capital francesa, e abre ao público no próximo sábado. De Paris, na França, Jéssica Gonçalves.
Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir o dia do pagamento de julho, que começou hoje e vai até o dia 7 de agosto.
O calendário leva em conta o número final do cartão de benefícios, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
O INSS paga todo mês mais de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais.
As datas de pagamento podem ser conferidas no site do Instituto em gov.br/INSS ou pelo aplicativo Meu INSS.
Você também pode ligar para a Central 135 de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite.
E Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido de progressão de regime para ex-deputado Daniel Silveira.
STJ determina manutenção de serviços essenciais no INSS durante greve.
Empresário Luciano Hank é condenado por injúria e difamação.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal nega pedido do ex-deputado Daniel Silveira para progredir ao regime semiaberto.
Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, não é possível a progressão sem o pagamento da multa fixada na condenação. Marcelo Della Libera.
O ex-parlamentar foi condenado pelo STF em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Na decisão, o relator observou que Silveira não pagou a multa de 175 salários mínimos fixada pelo Supremo ao condená-lo, e este é um dos requisitos para a progressão de regime de pena. O ministro também determinou que a Secretaria Judiciária do STF atualize o valor da multa prevista para o pagamento de Silveira e liste os ativos financeiros e os bens do ex-deputado que foram bloqueados por decisão do Supremo.
Servidores do INSS devem manter serviços essenciais durante a greve.
A determinação é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, Fátima Uchoa.
Segundo o INSS, diversas entidades representativas dos servidores da Previdência Social comunicaram a greve da categoria por tempo indeterminado e em todo o país, ao conceder a liminar pedida pelo órgão. A ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que manter o percentual de 85% das equipes em cada unidade do INSS é necessário para garantir a continuidade do serviço público essencial prestado e evitar o aprofundamento de problemas na análise e na concessão de benefícios previdenciários.
Recepcionista com visão monocular deve ser indenizada após demissão.
A decisão é da sexta turma do TST. Larissa de Paula.
A empregada de um complexo turístico contou que os óculos foram furtados no ambiente de trabalho. Por isso, pediu ajuda financeira da empregadora para comprar um novo par e para fazer outras atividades em que não precisasse usar o computador. No dia seguinte, foi demitida. O caso chegou ao TST. Para a sexta turma, a dispensa foi discriminatória. O colegiado condenou o condomínio ao pagamento dos salários correspondentes ao período de afastamento, entre a demissão e a data em que a sentença foi proferida. Além disso, fixou indenização de R$10 mil por dano moral.
Brasil tem mais de 155 milhões de pessoas aptas a votar em outubro.
Os dados são do TSE. Sofia Dorta.
São, ao todo, 155.912.680 eleitoras e eleitores. Mais uma vez, as mulheres são a maioria, com 52%. No recorte por regiões, o Sudeste tem o maior percentual, 43%, seguido pelo Nordeste, que tem 27% do eleitorado. O estado de São Paulo segue como o maior colégio eleitoral do país, com 34 milhões de pessoas aptas a votar. Uma novidade para as eleições deste ano vem de Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso. Vai ser a primeira eleição para a Prefeitura e para a Câmara de Vereadores da cidade, que foi reconhecida município no ano passado e tem 4.243 votantes.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Luciano Hang, proprietário das lojas Avan, por injúria e difamação contra o arquiteto Humberto Hickel. Ainda cabe recurso da decisão.
Em 2020, o arquiteto criticou a instalação da Estátua da Liberdade, símbolo das lojas Avan, e iniciou um abaixo-assinado por considerar que a peça geraria um impacto negativo para a economia e para o espaço urbano. Em resposta, o empresário publicou um vídeo com insultos contra o arquiteto.
O Tribunal Gaúcho considerou que as declarações de Hang foram desonrosas e capazes de prejudicar a imagem do arquiteto.
O empresário foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, sendo a pena convertida em prestação de serviço à comunidade, mais pagamento de 35 salários mínimos ao autor da ação. Ele também terá que pagar multa no valor de quase R$ 208 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Chega ao Senado o primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária. IFE prevê necessidade de dobrar cortes para governo alcançar meta fiscal de 2024. Novo Código Eleitoral deve propor cota de 20% de vagas no Congresso para mulheres. Boa noite. O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária chegou ao Senado em regime de urgência. A proposta detalha regras de unificação dos tributos sobre o consumo, casos em que haverá menor incidência tributária e normas para a devolução do valor pago, conhecido como cashback. No Senado, a regulamentação da reforma tributária será discutida e votada apenas na Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao plenário, mas um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos decidiu também analisar a proposta e apresentar sugestões de mudanças. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de concentrar na Comissão de Constituição e Justiça a votação da regulamentação da reforma tributária, a Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho para discutir o projeto. Entre os pontos já aprovados pelos deputados estão a isenção da cesta básica, incluindo nas carnes, o cashback ou a devolução de tributos pagos nas contas de água, luz e gás por inscritos no Cadastro Único, além da redução de impostos para medicamentos. O relator do grupo de trabalho, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, diz que os integrantes da CAI vão discutir com especialistas mudanças no projeto.
Tem muitos problemas que nós precisamos discutir melhor e por isso que nós criamos o grupo de trabalho na CAI. Dia 6 de agosto, a gente já quer aprovar o plano de trabalho e começar as audiências.
Já o relator da regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, voltou a defender a retirada da urgência para a votação da proposta.
Os líderes manifestaram essa preocupação de que seria impossível em 45 dias o Senado se manifestar sobre um tema tão complexo como este.
Os líderes do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, e no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, negociam a retirada do pedido de urgência da regulamentação da reforma tributária.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto que cria a Política Nacional para Cidadãos Deslocados Internos que precisam mudar de sua região de origem por motivos de força maior. Segundo ele, o projeto de sua autoria visa estabelecer uma legislação permanente no Brasil para tratar desse assunto. O parlamentar citou fatores que provocam esses movimentos dentro do país, como graves violações dos direitos humanos, incluindo extermínios e conflitos armados internos que forçam a população a se deslocar. Também os fatores climáticos, como calamidades naturais, rompimentos de barragens, de tsunamis, furacões e enchentes, a exemplo das que ocorreram no Rio Grande do Sul. Paim ressaltou que essas mudanças afetarão muitas famílias na região sul do país.
Não resta dúvida que estamos diante da maior catástrofe natural da história do país, o que provocará pela primeira vez deslocamentos internos em massa por efeitos climáticos. Cidades inteiras terão que ser reconstruídas em partes mais altas ou até mudando de estado. Muita gente vai preferir sair do estado. Infelizmente, isso está acontecendo.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar o projeto que cria estímulos para a produção de semicondutores, que são materiais utilizados para a fabricação de chips de computadores. Segundo especialistas, essa é uma tecnologia fundamental para o desenvolvimento no século XXI. A reportagem é de César Mendes.
Os semicondutores são a matéria-prima da produção dos chips, microcircuitos empregados hoje em inúmeros aparelhos eletrônicos, como telefones celulares, automóveis e televisores. O projeto em análise no Senado cria estímulos para a fabricação de semicondutores no Brasil, autorizando o BNDES e a FINEP a apoiarem empreendimentos novos e já existentes dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído por lei em 2007. O apoio envolve linhas de crédito e redução de impostos, mas a lei exige que as empresas beneficiadas invistam pelo menos 5% do faturamento em pesquisa e inovação no país. Durante a discussão da proposta na Câmara no ano passado, o professor da Escola Politécnica da USP, Marcelo Zuffo, explicou que o mercado de semicondutores gira em torno de US$500 bilhões e afeta 50% do PIB mundial, e defendeu mais investimentos nessa tecnologia.
O Brasil não será a 10ª economia do mundo se a gente não investir em semicondutor. Nós não vamos ter agronegócio, nós não vamos preservar a floresta, nós não vamos ter indústria automotiva, talvez a gente não tenha nem computadores.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e tem como relator o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas.
Segundo a Instituição Fiscal Independente, o governo precisa dobrar os cortes no orçamento já anunciados para conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. O relatório de acompanhamento fiscal de julho estima que são necessários 30 bilhões em bloqueios e contingenciamentos para que o rombo deste ano não passe de R$29 bilhões. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Instituição Fiscal Independente prevê que o governo federal precisa dobrar o valor de bloqueios e contingenciamentos para cumprir o novo arcabouço fiscal. A análise faz parte do relatório de acompanhamento fiscal de julho. O governo já oficializou um corte de R$15 bilhões. O detalhamento da tesourada em cada ministério será publicado no dia 30 de julho, mas o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, alertou que esse valor é insuficiente.
O governo precisa de uma economia de 28, 30 bilhões de reais, ou através do aumento de receita ou do corte de despesa. E então ainda há um caminho a percorrer para ficar não no centro da meta, mas no limite permitido pela legislação.
O novo arcabouço fiscal, que entrou em vigência em agosto do ano passado para substituir o antigo teto de gastos, estabelece meta de resultado primário zero, com tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto. Para este ano, essa margem equivale a um rombo de R$29 bilhões.
As mulheres representam mais da metade da população brasileira, segundo o censo de 2022, mas a presença na política ainda é pequena. O novo Código Eleitoral, que pode ser analisado em breve pelo Senado, deve garantir mais espaço feminino no Congresso. Uma das regras é a reserva de 20% de cadeiras para mulheres na Câmara e no Senado. Os detalhes com Marina Dantas.
Em um acordo com a bancada feminina do Senado, o relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, incluiu no projeto a previsão de uma cota mínima de 20% das vagas no Legislativo exclusivamente para mulheres. A regra valeria para o Congresso, para as Assembleias Legislativas Estaduais e para as Câmaras de Vereadores. De acordo com Marcelo Castro, o percentual ajudará na maior participação feminina no parlamento.
Acredito que isso será um avanço muito grande para estimular a participação feminina na política.
Na opinião da líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a iniciativa representa um marco na caminhada por uma democracia representativa de fato, já que as mulheres são maioria na população brasileira e precisam ser ouvidas nos espaços de poder.
Então, nós não estamos falando apenas de uma questão de justiça, mas também da qualidade na construção de políticas públicas e fortalecimento da nossa democracia.
O relatório do senador Marcelo Castro sobre o novo Código Eleitoral deverá ser apresentado em breve na Comissão de Constituição e Justiça.
E pessoas físicas já podem propor projetos esportivos para receber incentivos fiscais. É o que prevê uma lei aprovada pelo Senado e que já está em vigor. Antes da nova regra, somente empresas e instituições podiam propor esses projetos. A reportagem é de João Guilherme Bugarim.
A norma sancionada pelo presidente Lula permite que pessoas físicas também sejam proponentes de projetos esportivos aptos a receber recursos por meio da renúncia fiscal prevista na Lei de Incentivo ao Esporte, assim como já acontece com a Lei Rouanet na área cultural. Antes, a apresentação de projetos era possível apenas para pessoas jurídicas ou instituições de ensino fundamental, médio e superior. O projeto que deu origem à lei foi aprovado na Comissão do Esporte em junho, com relatório favorável do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Não vemos razão pela qual uma pessoa física não possa ser proponente de projetos beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte, como acontece na Lei Rouanet. Essa possibilidade aumentaria o número de projetos apresentados e, consequentemente, de pessoas beneficiadas.
De acordo com a nova lei, todos os projetos esportivos apresentados passarão pelo crivo do Ministério do Esporte antes de estarem aptos para captação de recursos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Corte de 15 bilhões de reais no orçamento altera debate sobre despesas de 2025.
O projeto atualiza leis para uniformizar a adoção do termo pessoa com deficiência.
Cobrança eletrônica de pedágio no Brasil depende de informações aos motoristas.
Boa noite. Parlamentares debatem com especialistas a ampliação do pedágio eletrônico no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados debate a utilização de vias de livre passagem no Brasil, onde, em vez de cancelas, está implantado um pedágio eletrônico. A tecnologia registra automaticamente a passagem do veículo pela rodovia por meio da placa. Assim, os veículos não precisam parar nas praças de pedágios. Para efetuar o pagamento, a pessoa deve levar seu veículo até a sede da empresa que gerencia a via para fazer a leitura da placa. A partir dessa identificação, o sistema de informações do Ministério dos Transportes fornece a fatura a ser paga pelo pedágio. Outra opção é pagar por meio do aplicativo digital da empresa que administra a rodovia. O sistema já está em teste no Brasil em uma via federal no Rio de Janeiro, a BR-101, conhecida como Rio Santos. No modelo que está sendo estudado, os motoristas têm até 15 dias para pagar. O superintendente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Roger da Silva Pegas, afirma que o maior desafio do sistema é garantir que as pessoas paguem o pedágio. Ele acredita que, para isso, é necessário melhorar a sinalização nas estradas, lembrando aos motoristas que as rodovias têm a tecnologia do pedágio eletrônico. Roger da Silva Pegas avalia que, até o momento, as estradas de teste tiveram um bom resultado, cerca de 7% de evasão, ou seja, apenas 7 a cada 100 motoristas não pagam a tarifa de passagem.
Hoje, o sistema já chega a 7,5%, e esse número é declinante, caindo mês a mês. Num ambiente em que se falava, 40% das pessoas não pagam IPVA do carro, como é que a gente vai ter pedágio? A gente tem pessoas pagando as tarifas de passagem do ano passado.
O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, ressalta que a prioridade do Ministério dos Transportes é desenvolver um modelo de multa para as pessoas que não pagarem o pedágio eletrônico. Adroaldo Catão defende que isso depende de um sistema de informação eficiente.
O aspecto central de dar segurança para o cidadão, direito ao cidadão de ter informação, segurança de que ele pode consultar a sua passagem, segurança de que ele pode contestar a multa, que ele será notificado de maneira correta e tudo para facilitar a vida do cidadão.
Na mesma medida, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, frisa que o processo de digitalização é fundamental. O parlamentar compara a mudança para o pedágio eletrônico com a troca do dinheiro físico por bilhetes únicos.
O transporte público atinge diretamente a população. E era aquela que mais precisa. E a gente demonstrando a importância de tirar o papel físico, né, a moeda, dessa circulação para evitar exatamente uma série de problemas que tinham. E aí até você conseguir unificar todos os meios de pagamento, lá no Rio de Janeiro hoje é unificado, um cartão único. Ótimo, mas foi difícil.
Como proposta, a Comissão de Viação e Transporte pede que, à medida que esse modelo seja implantado em mais rodovias, o governo federal faça campanhas de informação para a população a respeito da existência do pedágio eletrônico e quais as formas de pagamento. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Transportes.
Está em análise na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços a proposta que regulamenta o trabalho de motorista de aplicativo para transporte de passageiro. O relator da matéria, Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirma que a intenção do seu texto é melhorar a qualidade de vida do trabalhador.
Construir um parecer voltado a aumentar a renda dos trabalhadores e garantir mais transparência e segurança à atividade. Uma das medidas que incluímos no parecer é estabelecer o máximo de 30% da taxa de intermediação das plataformas. A atual falta de parâmetros é uma das principais queixas dos profissionais que reclamam de cobranças superiores a 50% do valor da corrida. O parecer também prevê financiamento de até 90% do valor do carro novo através do Pronamp e além da isenção do IPI para aquisição de veículos para os motoristas que efetivamente só trabalham com aplicativos.
Augusto Coutinho acrescenta que o texto também exige mais rigor no cadastro de usuário e redução do percentual a ser recolhido do motorista para a contribuição previdenciária. Ele salienta que o projeto oferece mais segurança jurídica e transparência tanto para o trabalhador quanto para o usuário.
Economia.
Cortes orçamentários devem impactar a discussão sobre as despesas de 2025. A repórter Silvia Munhato ouviu deputados que lidam com o orçamento na Câmara.
Deputados da Comissão Mista de Orçamento afirmam que o congelamento de despesas de 15 bilhões de reais anunciado pelo Executivo para o orçamento de 2024 redireciona as discussões sobre o orçamento de 2025, principalmente em relação às estimativas de despesas. O Executivo anunciou uma projeção de déficit de 28,8 bilhões de reais para as contas de 2024, mas informou que há expectativa de que isso seja revertido e que o déficit final seja inferior a 10 bilhões de reais. Na próxima terça-feira, será divulgado onde será realizado o congelamento de despesas de 15 bilhões, necessário para garantir o cumprimento do limite de despesas e da meta fiscal. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, membro da CMO, diz que é preciso discutir se as despesas obrigatórias foram subestimadas no orçamento de 2024, para que isso não ocorra no ano que vem. Cajado afirma que os cortes não devem ser suficientes para garantir a meta fiscal.
Nós esperávamos que fosse bem maior, 32 bilhões, para que tivéssemos a certeza de que o resultado primário será alcançado, né? Então, a nossa expectativa é que o governo faça novos contingenciamentos ao longo do exercício.
Pela primeira vez no ano, as emendas parlamentares poderão ser atingidas pelo congelamento, porque elas participam do contingenciamento de 3,8 bilhões definido para garantir a meta fiscal. Já o bloqueio de 11,2 bilhões necessário para cumprir o limite de despesas não inclui as emendas individuais e de bancadas estaduais, porque elas são impositivas e não podem ser canceladas, segundo o secretário interino de orçamento, Clayton Montes. De qualquer forma, a execução das emendas parlamentares este ano já superava 75% até o dia 19 de julho. A meta fiscal do ano é o equilíbrio das contas, mas ela é considerada cumprida se ficar abaixo ou acima de zero em até 28,8 bilhões de reais. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, explicou que o déficit pode ser menor se algumas receitas esperadas se confirmarem e se forem efetivadas medidas para compensar as perdas com a desoneração da contribuição previdenciária de alguns setores. Ele disse ainda que é normal finalizar o ano com despesas autorizadas, mas não executadas, e que isso gira em torno de 20 bilhões de reais. Também o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, ressaltou a necessidade de compensar a desoneração.
Vamos aguardar qual será essa fonte para a recomposição das receitas. Foi o combinado com o Executivo que manteria-se a desoneração da folha de pagamento, mas que buscaria uma fonte de receita para suprir esse valor que é importante no orçamento.
Sobre as críticas de que o governo não estaria mais mirando o déficit zero, Seron disse que a Constituição Federal determina a execução do orçamento. Portanto, o governo estaria trabalhando com os limites legais ao cortar agora apenas o necessário para garantir a meta. O congelamento teria que ser maior, não fosse o desconto das despesas com créditos extraordinários para atender os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No caso do bloqueio orçamentário, ele foi necessário por causa do crescimento das despesas obrigatórias, principalmente BPC e benefícios previdenciários. Rogério Seron destacou que mesmo com este aumento e os créditos extraordinários, as despesas do governo equivalem a 19,4% do Produto Interno Bruto, um patamar semelhante ao observado nos últimos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Turismo.
Roberta Roma, do PL da Bahia, afirma que a Chapada Diamantina, além de ser rica em belezas naturais, possui um grande potencial para o agronegócio, com produção de vinhos, cafés e azeite de oliva. Tal fato, de acordo com a parlamentar, tem fomentado também o turismo na região.
Por isso, Roberta Roma apresentou o projeto de lei que inclui a Chapada Diamantina na Rota Nacional do Turismo. A deputada ressalta os benefícios que a aprovação da matéria pode gerar para o estado da Bahia.
Isso vai fazer com que a região seja incluída prioritariamente nas políticas públicas nacionais do turismo, mais investimentos em diversas áreas como infraestrutura e transporte, fomento ao empreendedorismo local e o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda para a população. O PL já foi aprovado na Comissão de Turismo e agora segue os trâmites aqui na Câmara dos Deputados. Estamos trabalhando para que o projeto ganhe força de lei e assim possamos trazer mais investimentos, desenvolvimento econômico e oportunidades para os baianos.
Desenvolvimento Regional.
Na opinião de Keniston Braga, do MDB do Pará, a ausência de leis mais modernas sobre o extrativismo mineral é obstáculo para uma exploração responsável e sustentável do subsolo brasileiro.
Keniston Braga acha que é preciso aperfeiçoar a legislação vigente e combater a atividade clandestina para gerar desenvolvimento na área.
É muito importante que o Estado brasileiro configure a sua política para a mineração. A gente precisa fazer a modernização do arcabouço de leis. Nós temos aí o Código Minerário que está tramitando na casa, né? A gente precisa que esse código seja verdadeiramente aprovado o mais rápido possível para que a gente crie um ambiente jurídico mais seguro e consiga avançar no ambiente econômico e, por consequência, proporcionar um ambiente social melhor. A gente precisa combater a mineração irregular. E o combate à mineração irregular passa necessariamente pela modernização das leis que temos hoje no país.
Ciência e tecnologia.
Câmara aprova projeto que torna Campinas, no estado de São Paulo, a capital brasileira da ciência e tecnologia.
O repórter Marcelo Lascher nos conta por que a cidade foi escolhida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá à cidade de Campinas, em São Paulo, o título de capital brasileira da ciência, tecnologia e inovação. O município é um polo de pesquisa reconhecido internacionalmente. É onde fica a Unicamp, universidade que mais registra patentes de novos produtos no país. Também está localizado em Campinas o acelerador de partículas Sirius, empregado em pesquisa de ponta na área de física, além de dezenas de outras instituições ligadas à ciência e empresas de tecnologia. A proposta foi apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo. Ao justificar o projeto, ele argumentou que em Campinas funcionam também o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, importantes polos de tecnologia. O município também cedia dezenas de unidades das maiores empresas de tecnologia e informação do mundo, como a IBM, a Samsung e a Dell, além de ser berço de startups de sucesso como o iFood e o Quinto Andar. O projeto teve como relator o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, que defendeu a iniciativa.
Campinas realmente merece o título nacional de uma cidade tecnológica, da cidade da tecnologia. É uma cidade moderna, uma cidade avançada, uma cidade que incentivou, inclusive, empresas de tecnologia irem para lá. Isso é o que acabou levando a cidade à condição de ter o título de uma cidade amiga da tecnologia, de uma cidade da tecnologia.
O projeto que dá ao município de Campinas o título de Capital Brasileira da Ciência, Tecnologia e Inovação seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Fatos do Parlamento, opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, tendências. Rádio Câmara, conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.leg.br e use o nosso material.
Saúde.
Luciana Genésio, do PDT do Maranhão, fez uma indicação ao Ministério da Saúde para tornar o programa Alô Bebê da Prefeitura de Pinheiro uma ação nacional. De acordo com a deputada, a iniciativa reduz a mortalidade infantil ao possibilitar atendimento integral às gestantes.
O programa tem como foco o acompanhamento de gestantes e crianças de até um ano de vida, em especial para aquelas com potenciais fatores de risco, que são atendidas pelo SUS. O nosso objetivo é tornar esse projeto federal, devido ao tamanho sucesso na redução da mortalidade materno e infantil.
Luciana Genésio afirma que o programa já atendeu 1.680 mães somente este ano e mais de 45 mil desde 2019. A parlamentar acredita que a federalização vai ampliar o atendimento e beneficiar mães e crianças de todo o Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto atualiza leis para uniformizar a adoção do termo pessoa com deficiência. A repórter Maria Neves explica por que foi necessária a mudança.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara projeto que altera 19 leis para unificar a adoção da nomenclatura pessoa com deficiência. Como explica o autor de uma das propostas que deram origem ao texto, o deputado Márcio Avelino, do PL Paulista, ainda em 2009, o Brasil reconheceu a Convenção Internacional que estabeleceu essa terminologia como padrão. Em consequência, as leis posteriores a essa data já adotam a expressão. Segundo o parlamentar, outras normas mais antigas também foram alteradas para seguir o novo consenso. No entanto, sobraram algumas que não foram atualizadas e utilizam outros termos como pessoa portadora de deficiência. Relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Rosângela Moro, do União Paulista, ressalta que foram as próprias pessoas com deficiência que decidiram adotar essa denominação. Daí a importância da alteração das leis.
O projeto é de extrema importância, ele reconhece o verdadeiro direito das pessoas com deficiência, como elas querem ser denominadas. As pessoas com deficiência participaram da Convenção Internacional e foi da vontade delas serem designadas assim. Não é pessoas com necessidades especiais, ou pessoas deficientes, o que é pior. São pessoas com deficiência.
O texto em análise também altera as normas que tratam da reserva de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. Hoje, como explica a autora do outro projeto que deu origem ao texto aprovado, a deputada falecida Amália Barros, a lei da acessibilidade restringe essas vagas a pessoas com dificuldade de locomoção e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência fala em pessoa com comprometimento da mobilidade. Como consequência, Amália Barros relata que alguns órgãos públicos não emitem o cartão de estacionamento para quem não apresente dificuldade de locomoção com os membros inferiores. Ela argumenta que as expressões usadas nas leis são demasiadamente restritivas e ultrapassadas, por não atenderem às necessidades reais das pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. Pela legislação em vigor, no mínimo 2% do total de vagas devem ser reservados para pessoas com deficiência, mas sempre deve haver pelo menos uma vaga garantida, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Heitor Chu, do PSB, ressalta que cada vez mais eventos climáticos extremos têm afetado a vida das pessoas, causando mortes e prejuízos materiais. Lembrando as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, o congressista menciona o esforço do ParlaSul, o Parlamento do Mercosul, para tratar do tema mudanças climáticas.
Quem mora perto de arroios grandes, de rios, está na iminência de ter estas situações agravadas e mais constantes. Portanto, também é tarefa do poder público e do parlamento discutir essas políticas de mudança, de localização das cidades, de colocar elas em lugares mais seguros para que as pessoas não percam os seus investimentos. E registrar junto com isso que, inclusive no Parla Sul, onde deputados e senadores do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia têm assento, nós agora criamos uma comissão especial para cuidar desse tema.
Heitor Xu faz alerta sobre a gravidade das mudanças climáticas, ressaltando a necessidade de políticas de prevenção contra enchentes e secas. De acordo com o congressista, é preciso criar urgentemente novos mecanismos de destinação de recursos para comunidades afetadas por catástrofes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.